Olá, minha comunidade querida! Bem-vindos ao quarto episódio do meu podcast A Voz da Ansiedade. Aqui vou falar, como sabem, sobre ansiedade sem tabus. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Sara Crispim, sou psicóloga clínica e podem acompanhar todo o meu trabalho no meu Instagram em saracrispim_psicóloga. E o episódio de hoje é sobre a nossa necessidade de controlo proveniente da nossa ansiedade. Pois é, tendemos a querer controlar o impossível, o tempo, os outros, o futuro e os nossos pensamentos. A ansiedade insiste em controlar e antecipar o nosso futuro. Assim, poderá ter a certeza de que nada de mal nos vai acontecer. Fazemo-lo porquê? Talvez por medo, medo de sofrer, medo do inesperado. Porque tudo o que é incontrolável gera insegurança e ansiedade. Já pensou que não nos permitimos a viver a vida sem querer constantemente estar a alterar eventos? Alterar o nosso passado, alterar o nosso presente, alterar o nosso futuro que ainda nem aconteceu. Não aceitamos as situações, as pessoas ou o tempo tal como se apresentam, o que faz com que muitas vezes vivamos uma vida inteira insatisfeitos e a reclamar por tudo. Já pensou nisso? A necessidade de controlar o incontrolável gera frustração, angústia, raiva, medo e ainda mais ansiedade. Uma pessoa com ansiedade vai pensar que se conseguir controlar os detalhes, as reviravoltas, os imprevistos, a vida já não terá qualquer perigo. No entanto, sem nos darmos conta, estamos numa teia muito perigosa. Ora veja, a ansiedade gera esta necessidade de controlo. Mas quando sentimos esta necessidade de controlo, ainda sentimos mais ansiedade. Então diria que nós estamos aqui numa teia sem fim que acaba por gerar muita ansiedade, que é aqui, digamos, que o produto final, não é? A ansiedade faz com que queiramos controlar tudo e, por sua vez, essa necessidade é geradora também da ansiedade, criando assim um ciclo vicioso. De seguida vou-vos apresentar 6 passos para que possa abandonar a sua necessidade de controlar constantemente tudo ao seu redor. Está preparado? Vá buscar um papel e uma caneta e anote tudo o que eu vou dizer a partir de agora. Então, passo número 1. Comece por se questionar: esta situação está no meu controlo? Ou seja, sempre que estiver perante uma situação, como por exemplo aguardar o resultado de um exame, ou esperar por saber uma resposta de algo que quer muito, comece por parar e por se questionar. Esta situação é possível de controlar? Está sobre o meu domínio? Está sobre o meu controlo? Ou seja, já pensou que por vezes desgastamos a nossa mente com pensamentos sobre algo que implica realmente deixarmos fluir, deixarmos acontecer? Não há nada que possamos fazer para interferir? Passo número 2. Olhe para dentro de si e pense. Como é que se sente quando tenta controlar? Ou seja, aqui neste ponto eu quero que reflita sobre as suas emoções. Que emoções identifica em si quando tenta controlar? É raiva? É frustração? É medo? Como é que pode gerir tais emoções nesse momento de modo a minimizar o impacto psicológico? Passo número 3. Reflita sobre em que pessoa é que se torna quando tenta controlar tudo. Já parou para olhar para dentro de si quando tenta controlar tudo? Essa pessoa que vê refletida no espelho é a pessoa em que se quer tornar? Sente que isso lhe faz bem? Que isso faz bem à sua saúde mental de controlar tudo? Por isso aqui a questão que eu quero deixar no passo 3 é: em que pessoa é que se torna quando tenta controlar tudo? Pense sobre isso. Um passo número 4. Permita-se ao descontrolo. Qual é que é o pior que pode acontecer se abandonar o controlo, se deixar fluir? Vou dizer-lhe algo que tenho certeza que nunca se esquecerá. Nada de mal pode acontecer à tartaruga quando está dentro da sua carapaça. No entanto, nada de bom também. É uma frase que eu digo muitas vezes aos meus clientes quando se fala aqui sobre o controlo. Quando nós estamos dentro da nossa carapaça, nada de mal nos pode acontecer, mas também nada de bom. Quando tentamos controlar tudo, não deixamos fluir, não permitimos que pessoas entrem na nossa vida, que situações aconteçam e que, quiçá, até seriam importantes para o nosso desenvolvimento pessoal. Passo 5. Integre o mindfulness na sua vida. A vida é como a água que corre no rio. Por mais que tente controlar o seu curso, não será possível deter a sua força. Aceite as pessoas e as situações tal como se apresentam, sem alterar a experiência, sem estar sempre a querer alterar os eventos e as pessoas que o rodeiam. Tal como são maravilhosos os dias de sol, os dias nublados e os dias cinzentos também são necessários e essenciais à nossa vida e devemos acolhê-los tal como acolhemos os dias mais solarengos. Aqui é exatamente a mesma coisa. Tal como é muito bom coisas positivas acontecerem na nossa vida, é preciso também acolher os dias menos bons. Ok? Ou seja, sempre que existe sol na nossa vida, as nuvens não ficam para sempre. É preciso também acolhermos essas nuvens, esses dias cinzentos da nossa vida, como acolhemos os dias de sol. Passo número 6. Sinta o propósito. O que é que eu quero dizer com isto? Existem situações na nossa vida que nos trazem propósitos de crescimento. Se evitarmos e fugirmos sempre de situações, às vezes muito dentro da nossa zona de conforto, situações que temos medo, medo de sofrer, medo dos imprevistos, como é que podemos depois também celebrar as nossas conquistas, as nossas vitórias, a nossa resiliência? Como é que podemos reconhecer em nós essa resiliência necessária para fazer frente a tantas situações da nossa vida? Já pensou sobre isso? Não controlamos as atitudes dos outros, mas controlamos o impacto, sim, que deixamos que isso tenha na nossa vida. Por exemplo, devemos agir como um filtro e não como uma esponja, como eu já tinha dito no episódio anterior. Quanto mais tentamos controlar o que não está no nosso controle, mais frustração, ansiedade, irritabilidade iremos sentir. E por isso, o que eu lhe quero dizer neste episódio é: chega de tantos planos, tantas metas, tanto futuro, tantos objetivos. Permita-se a dizer olá ao novo, àquilo que nunca fez, ao diferente, por mais assustador que seja. Se costuma pedir sempre o mesmo sabor de gelado quando vai à gelataria, como é que saberá a que sabem os outros sabores? Permita-se esta flexibilidade na sua vida, porque viver o hoje é a única coisa que está no seu controle, nada mais. E já pensou que daqui a 10 anos já não será a mesma pessoa, que as suas experiências vão moldando quem é? Por isso, atreva-se a viver mais, a esperar que as coisas aconteçam antes de se adiantar a elas. Certeza que já teve problemas que lhe tiraram o sono e que acabaram por se resolver por si mesmos. E já viu quantas horas de sono perdeu para nada? Lembre-se, a mudança vem de dentro para fora. Adeus, minha comunidade querida, e até ao próximo episódio!